Boa noite. Vamos retomar nossas pregações em Atos. Já estamos quase no final do livro. Atos, capítulo 19. Versículos 21 em diante. Estamos em Éfeso, em plena terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, onde ele passou 2 anos ensinando lá diariamente numa escola chamada Escola de Tirano, que era o nome do dono da escola. E Paulo já havia mostrado grande poder realizando milagres, até mesmo na ausência dele próprio, até à distância. Ele revela então o plano de ir a Roma, dizendo assim: cumpridas estas coisas, Paulo resolveu, no seu espírito, ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando-o. Depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. Tendo enviado à Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. Vamos orar. Abençoa-nos, Senhor, nesta pregação, que teu Espírito Santo nos dirija e que aprendamos sempre mais e mais da tua palavra, cada um conforme as suas próprias necessidades, que certamente são diferentes uns dos outros. Aos crentes que somos, nos edifica e nos faz vibrar cada vez mais com a salvação em Cristo e viver de acordo com essa salvação. E aos que não têm Cristo ainda como Salvador, que ouvirem esta pregação, que abram-se os corações, os ouvidos e que aceitem a mensagem do Evangelho, absolutamente a mesma que Paulo pregava 2000 anos atrás e que a tua igreja, pelo menos os fiéis da tua igreja, os fiéis pregadores, têm pregado até aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós te entregamos a pregação em si e o resultado dela. Amém. Ele revela então um plano pessoal, resolveu em seu espírito ir a Roma. Curiosamente, ele foi a Roma, pouco tempo depois, preso. Com certeza não era esse o plano de Paulo. Estou pensando em ir a Roma preso. Claro que não. Então é interessante que mesmo o apóstolo Paulo fazia seus planos de acordo com o seu coração, com a sua vontade, e planejava direitinho algo altamente benéfico, bem intencionado, para servir a Deus, e Deus diz: não, não vai. Quer dizer, vai, no caso a Roma, mas vai preso. Só isso aí já dá muito o que pensar, nós crentes, ao fazermos nossos planos e não entrar em Roma, como espero que Paulo não tenha entrado, balançando a cabeça, isso, como é que pode? Não era isso que eu tinha pensado. Que zebra, que coisa desagradável, horrorosa, estou aqui preso. Deus não honrou os meus planos. Não creio que Paulo tenha entrado assim, pela forma como ele próprio nos orienta ao longo das suas cartas, né? Então, muito provavelmente, esse é o nosso Deus, que faz o que ele quer, nos permite fazer nossos planos, fazer aqui dentro, no espírito, como disse de Paulo, né? Mas ele muitas vezes não segue. Deus não segue os nossos planos, ele segue os dele. Quando combina, ótimo. Muitas vezes combina, a gente faz planos e Deus honra. mas não devemos tomar isso como regra, e nem achar que porque o nosso plano não saiu como previsto, que nosso plano era ruim, era pecaminoso, era ofensivo a Deus. Não, claro que não. Não obrigatoriamente. Aí vem, por este tempo houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade. E estáis vendo e ouvindo que, não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Então, aqui nós vemos o início do que iria resultar num verdadeiro tumulto. Os primeiros passos aqui. O pivô de tudo é o caminho. Houve grande alvoroço acerca do caminho. Caminho? Que caminho? Alguém disse: eu sou o caminho, e a verdade e a vida? Pois é, ele próprio. O caminho era uma forma, já naquela época, de Lucas, o autor de Atos, se referir a Cristo, ou ao Evangelho que conduz a Cristo, ou à salvação em Cristo. O caminho era o resumo do que Paulo estava pregando. A palavra que Paulo pregava, que era sobre Cristo, causou um incômodo muito grande em Éfeso, porque Paulo estava pregando contra a idolatria, como vemos na palavra do próprio inimigo aqui dele, que esse tal desse Demétrio que surgiu aí. E a pregação estava causando prejuízo à indústria da idolatria lá na cidade, porque ele fazia nichos de prata, eram miniaturas do templo, ou da própria deusa, ou estátua da própria deusa, Artemis, que aqui é chamada de Diana, no nome romano, que foi traduzido assim pelo nome romano, é a mesma Artemis. Então, o ourives Demétrio, que trabalhava com prata, chamou os colegas, o sindicato, né? Devia ter algo parecido. Chamou o sindicato e compartilhou a preocupação sobre a pregação deste tal de Paulo, né? Ele diz aqui, este Paulo, já veio a raiva. Acusação. Paulo estava persuadindo muitos e desencaminhando muita gente. Vocês que são mais ligados nas finezas, nos detalhes do texto, vocês estão observando o contraste, caminho e desencaminhar, lado a lado, impressionante. Paulo falava do caminho, este é o caminho. Para o ourives lá, que estava preocupado com seus ganhos, e que estava considerando Paulo um adversário, um perigo, ele estava desencaminhando com este tal de caminho. Estava persuadindo. Curioso é que a acusação é verdadeira. Esse homem não levanta falso testemunho de Paulo. Não está mentindo com relação a Paulo. Não. É isso mesmo. Aliás, eu imagino que Paulo deve ter ficado orgulhoso ao ouvir isso. Quer dizer, que ele está dizendo que eu estou desencaminhando muitos do caminho de Diana? Oh, coisa boa! É exatamente isto o que eu pretendo fazer. E eu estou persuadindo muitos, Está havendo conversões por causa disso? Que é o que estava acontecendo? Então, deve ter sido bom para ele ouvir que ele estava persuadindo contra a idolatria e a favor de Jesus Cristo. Ele estava tendo sucesso em desencaminhar as pessoas do caminho de deuses falsos, pelo poder de Deus, não dele. Claro, ninguém muda do caminho da perdição para o caminho da salvação por si só. Ninguém. Não tem um crente aqui que mudou, alterou o rumo do seu caminho, espiritualmente falando, por conta própria, ou porque quis, ou por cultura, ou inteligência, ou medo, ou alguma coisa ligada a si próprio. Não, tinha coisas ligadas a si próprio. Estava com medo da alguém que se converte aqui, está com medo da perdição, está com medo do inferno, está arrependido dos seus pecados. Está muitas coisas aqui dentro, óbvio. Mas movido pelo Espírito Santo, não é por conclusão própria. Ele enxerga com um olhar dado pelo Espírito Santo, olhar esse que não tinha antes. Os próprios pecados, achava que tem os meus defeitos, quem não os tem, mas as minhas qualidades são melhores que os meus defeitos. E esses argumentos clássicos que todos nós conhecemos e que ilude milhões, bilhões de pessoas, ilude. Não, é assim que eu me vejo. Não, precisa de Deus? Preciso de Deus, todo mundo precisa de Deus. Tudo mais, sei que você está dizendo aí, esse negócio meio esquisito de me arrepender profundamente, entregar a minha vida. Ela já é de Deus, minha vida sempre foi de Deus, de Jesus, sempre foi. Eu não tenho nenhum problema em acreditar em Jesus Cristo, gosto dele. Tenho até uma imagem dele lá no meu quarto, no meu carro. Gosto, é tranquilo, não tem problema nenhum. E respeito muito, acredito. E não entende bem, não entende bem que isso não é suficiente para mudar o caminho de Cristo para o descaminho do inferno. Não entende. Mas é o que a Bíblia ensina. Então, Deus estava honrando a pregação de Paulo com muitas conversões, ali, naquele contexto. Eu acho que uma pergunta cabe aqui, talvez nunca alguém perguntou assim para você. Você tem conseguido desencaminhar muitas pessoas? Se eu começasse a pregação falando nisto, né, vocês iam estranhar. Essa pergunta que o pastor faça? Está pensando o quê de mim? Você tem conseguido desencaminhar propositalmente, argumentando, persuadindo pessoas a se desencaminharem? Você tem feito isso? A resposta, claro, teria sido assim: desencaminhado com relação a que referencial, né? Ao referencial. Então, se é desencaminhado com relação ao que é mal, ao que é ruim, ao que é perigoso, ao que desagrada a Deus, é uma honra. E tem muitas pessoas que desencaminham outros de drogas. Abrem clínicas para isso, ajudam. Outros que desencaminham pessoas de vícios, de álcool ou de algum outro tipo de natureza de outro vício, ou de desonestidade ou maus caminhos, pelo menos relativamente até um certo ponto, conseguem pessoas à parte do evangelho, à parte de coisas espirituais, mas que gostam de ajudar os outros que estão em caminhos errados. É humano você ver alguém se encaminhando para o abismo que ele não está vendo, mas você está dizendo: para. Você desencaminhou a pessoa do abismo. Então, uma forma de encarar o evangelismo, o desempenho da nossa obrigação como pregadores do evangelho, uma das formas é essa aqui, muito interessante, que a gente fala muito pouco. Hoje eu vou tentar desencaminhar aqui pelo menos uns três. Eu vou desviar uns três hoje. Desviar, pois é. Desviar do mal. Graças a Deus. Por isso. Pense também sobre esse aspecto. Claro que isso está diretamente ligado com o contraste. Desencaminha pessoas do mal ou das garras do diabo, ao mesmo tempo que está encaminhando para o verdadeiro caminho, que é Jesus Cristo. 27. Continuando o discurso de Demétrio, diante dos colegas dele, denunciando Paulo, preocupadíssimo, não somente ao perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada. E ser mesmo destruída a majestade daquela que tem toda a Ásia, daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Então Demétrio estava preocupado com três coisas: uma de ordem financeira, outra de ordem social e a outra de ordem espiritual. Financeira, claro, a nossa profissão vai cair em descrédito, nossa fonte de renda vai cessar. Nós vivemos disso. Ele estava preocupadíssimo. E eu diria com razão. Segundo, o templo de Diana ia perder o prestígio. Então ia ser um baque muito grande para a própria cidade de Éfeso. E a majestade de Diana ia ser destruída. Não é uma questão mais do templo ou do local lá na cidade, a parte da importância da cidade para visitantes e os próprios habitantes e tal, mas agora a própria majestade de Diana, ou seja, o aspecto espiritual das consequências. Ele não estava dizendo tolice, não, porque havia sentido no que estava colocando. De fato, se a pregação de Paulo continuasse tendo o efeito que estava tendo, e pessoas se convertendo, e desencaminhando um bocado de gente do caminho da deusa Diana, e caminhando para Jesus Cristo, isso ia acontecer mesmo, e eles iam acabar sem emprego mesmo, e a renda deles ia cair mesmo. Correto? O grande erro de Demétrio foi não questionar. Nós estamos seguindo um caminho. Estamos satisfeitos. Nossa grande deusa Diana, que nós adoramos. Tem um homem aí, que parece que é inteligente, e culto, e bom de argumentação, tal do Paulo, que ele está falando de um outro caminho. Enquanto fala desse caminho, está, como se diz, detonando o nosso. Porque diz que não são os deuses, não são deuses, os ídolos feitos por mão humana. Olha só o que ele está dizendo. Isso é diretamente contra nós. Então, se ele tivesse uma capacidade investigativa ou uma curiosidade séria sobre um assunto sério como este, envolvendo adoração, ou de Diana, ou desse Jesus Cristo que Paulo falava, o assunto aqui não era uma questão política, local, ou questão de algum tipo de gosto pessoal, de teatro da época, coisa assim. Não era aqui não, era uma questão espiritual que envolvia adoração. Mas ele mostra não ter esse tipo de, até de curiosidade, de saber realmente avaliar, ouvir mais, pensar e depois concluir. Não, eu não quero esse caminho novo aqui desse Paulo, não. É muito estranho isso aqui. Eu prefiro a minha de Anazinha mesmo. Muito melhor. Ou então, não, vou ver, não sei. Mas ele assume que o caminho que Paulo estava indicando não prestava. Por quê? Porque ia prejudicar a vida dele, o bolso dele. Em primeiro lugar, né? Ele tinha preocupações maiores do que só o próprio bolso. Pelo menos ele argumentou. Se ele estava preocupado com o 2 e o 3, era só com a parte primeira, a parte financeira, não sei. Mas ele argumenta com razão. Éfeso vai sofrer com isso. A cidade vai sofrer com isso. E a nossa deusa Diana, essa aí, coitada. É muito ruim isso aí. Ele assume, então, que era melhor continuar adorando Diana, com todas as vantagens incluídas, entre aspas, de adorar Diana, inclusive financeiras, para eles. E ele tenta, então, eliminar Paulo do caminho, é o que ele estava tentando. Isso é de uma atualidade impressionante. Reação de pessoas que ouvem o evangelho puro, que houve um ensino, uma apresentação bem feita, simples, de como é a salvação em Jesus Cristo. Ouve e diz, é aqui, é assim. E muitos reagem com medo, apavorados. De quê? Primeiro, ou segundo, ou terceiro, não vou colocar a ordem aqui, não é o caso, mas financeiro. Ora, a grande maioria faz negócios escusos. Muitos mentem no curso das suas atividades. Muitos sonegam imposto para o país, para o estado, para a cidade. Muitos mentem no desenvolver do seu ganha-pão, mentem. Aí diz, peraí, não pode mais mentir, não? Não, de acordo com esse caminho aqui que eu estou indicando, Jesus Cristo, não. Ele tem ódio de mentira, ódio. Diz que mentira, o pai da mentira é o diabo. E, pois é, e imposto. Pois é, Jesus falou nisso também. Falou nisso? Falou. Ele próprio. A César o que é de César. A Deus o que é de Deus. Isso é imposto, né? Claro. Tem que pagar os impostos? Tem. Está ruim aqui. E assim continua. Como é que vai ser? Eu vou me prejudicar. Tem empresários que pensam que precisam frequentar meios de noite, feriados, para poder tratar com os clientes e as pessoas que podem dar ele algum lucro, bebendo e tal, porque isso faz parte dos negócios. Eu me lembro, décadas atrás, eu não era nem crente, meu pai não era crente, nada, e ele falava disto, lá na Parnaíba dele, e ele dizia, meu filho, tem amigos aqui do comércio, ele era comerciante e tudo, que eles frequentam aqui algumas coisas que eu não posso frequentar, e certas conversas e certas práticas, porque ali estão ali os grandes da cidade, talvez o prefeito, os vereadores, os que mandam mesmo. Então, é ótimo, comercialmente é um espetáculo. E muitos chegam a me dizer que já fizeram grandes negócios em lugares muito esquisitos. Fecharam grandes negócios assim. Eu não posso fazer isso, eu quebro. Me lembre de dizer isso, sem ser crente ainda, só pela honestidade que ele aprendeu do pai e tal. Eu quebro, mas não vou fazer isso. Então, a pregação do evangelho, quando ela é bem feita, ela deixa claro, se você aceitar este caminho, esses costumes, essas maneiras de proceder, vão ter que mudar. Mas isso vai me afetar muito? Bom, aí é com você e Deus. E a parte social, essa é que pesa mesmo. Porque pega qualquer um, se você é alguém que mexe com dinheiro e já tem sua profissão, coisa desse tipo. Não, uma mocinha, um rapaz pode pensar, meus amigos. E minhas amigas, isso para adolescente, que dão uma importância enorme, e são altamente influenciados, e influenciam, claro, duas mãos, né? Uns aos outros, e não somente os adolescentes, estou falando desse porque é a época mais crítica de influência, mas e os meus amigos? Como é que vai ser? Um adulto também vai pensar assim, eu tenho a minha roda de amizades, e até meus parentes, pessoas queridas. Não vai alterar a relação, não? Provavelmente. Então, é um problema social grande. Pode parecer um problema social grande, e, num certo aspecto, é. E se o que está pregando o Evangelho disser que não é, talvez poderia ser um pouquinho mais franco. Claro, não vai ficar nisso. Que ele pode apresentar outros ângulos, obviamente. Religioso. Eu já ouvi gente dizer, eu nem considero esse negócio de crente, aceitar Jesus, virar. Antigamente o nome era protestante, hoje ninguém usa mais esse nome. Poucos usam crentes também, muitos são evangélicos. Eu prefiro ficar com os crentes mesmo, mas já ouvi muitos dizer, não, eu nem considero. Por quê? Minha mãe. Sua mãe? Aí o outro disse assim, não é nem minha mãe, é minha avó. Eu mato a velhinha se eu sair da religião dela. Mas você vai trocar, então, um sentimento da sua avó pela sua vida eterna, meu amigo? Sua alma está em jogo. Não, mas então... Vocês devem ter ouvido muito isso também, vocês, especialmente os que gostam de pregar assim mais a nível pessoal, falam exatamente nisso. Não, isso é um inferno na minha casa. Inferno. Não, é inadmissível eu mudar de religião, mudar da religião dos meus pais, avós, antepassados. Eu não posso fazer isso. Ou então fica até com espécie de um ciúme mesmo, se a pessoa é muito arraigada com outra religião, mesmo chamada cristã, no sentido muito largo, mas fica com ciúme, eu vou ter que deixar a minha religião. Ou seu ídolo predileto. Eu já vi gente pegar uma imagenzinha, e depois se converteu, foi lá na beira do mar, jogou dentro d'água. Devia ter destruído, era melhor, né? Mas tudo bem, espero que o pescador não tenha achado, dizer pronto. Mas pelo menos a pessoa que passou décadas guardando essa imagenzinha na mesa de cabeceira, quando se converteu, pegou, ainda teve o trabalho, não sei porque que ele enterrou também, mas tudo bem. Pegou o carro, foi lá na beira do mar, e jogou fora. Ótimo. Outros dizem assim, jogo nada. Isso aqui? Não. Eu acho até uma ofensa eu parar de me ajoelhar diante dela, dessa imagem, ou de fazer uma oração, um pedido, coisa desse tipo. E é uma pena que muitos não examinam a fundo para saber se vale a pena tentar lutar por essas coisas. Em vez de abraçar a salvação em Jesus Cristo, será que vale a pena você estar agarrado com práticas que você teria que mudar se convertesse, práticas e maneiras de proceder? Será que vale a pena trocar amigos do mundo? Agora, o fato de dizer do mundo quer dizer que são amigos perversos, depravados. Não. Pode ser amigos, humanamente falando, pessoas decentes. E tudo, mas não querem saber de Jesus Cristo. Será que vale a pena, por causa deles, você nem considerar de uma maneira mais profunda? Será? E não percebem que Cristo poderá dar Muito mais, você vai perder dinheiro cancelando negócios escusos ou deixando de praticar. Deus pode fazê-lo ganhar muito mais com negócios honestos, e não só negócios, mas a maneira de proceder, ou um dinheiro ganho de uma forma correta, sem enganar ninguém, sem mentir para ninguém, sem ludibriar ninguém. Pastor, o senhor está dizendo que quem troca esse tipo de vida aqui pela de Cristo, Cristo vai dar para ele através de coisas honestas. Eu não estou dizendo que Cristo vai dar para ele de jeito nenhum. Eu disse que ele pode dar, que ele tem poder para dar. O erro de muitos é exatamente confundir o que parece ser uma sutileza, e não tem nada de sutil aqui. É que ele pode dar, ele tem poder para isso, não é que ele vai, como muitos pregadores prometem isso, eu garanto. Se você aceitar Jesus, o seu carrinho usado lá que você conquista no dia a dia mentindo e tal, vai virar um carrão novo. Você duvida do poder de Jesus Cristo e tome falso evangelho, que isso é falso evangelho. Então, é garantia? Nenhuma garantia. Os negócios podem melhorar, os negócios podem piorar, os negócios podem permanecer no mesmo. Ele pode até lhe chamar para ser um missionário na África, ou tornar um pastor, ou sei lá o quê. Eu não sei. Mas ele pode, não é por falta de poder. Não é óbvio, não. É óbvio que eu vou ser financeiramente muito prejudicado se eu me converter a Jesus Cristo. Não é? Eu diria, não. Não é óbvio, não. Pode ser provável, olhando só para as coisas daqui, mas se Deus resolver fazer o contrário, em Cristo ele faz. Vai perder amigos, parentes? Vai. Amigos que, quando Jesus diz, quem não é por mim, é contra mim. Então você vai perder um bocado de amigos que se colocariam na segunda alternativa. Amigos que são contra Cristo. Não, mas eu não tenho raiva de Cristo. Não é isso. Não, mas eu não tenho... Não, não, não. Você é por Cristo. Sou. E explique o que é ser por Cristo. Eu não já disse que eu acho ele simpático, um grande mestre, que eu acho bacana e tudo isso. Não, 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 não. É que você confessou os seus pecados a ele, com toda sinceridade, implorou para que ele tomasse conta da sua alma. E você não quer mais saber de viver de uma forma que desagrada o mínimo Jesus Cristo. E é isso? É que essa palavrinha por significa o que é, o que não é. Por mim, esse por é deste tamanho, é? É, é deste tamanho. É, aí eu não sei, não sei. Senhor, o que, é que eu faço para ganhar a vida eterna? Faça isso, isso, isso é que eu já faço tudinho. Ah. Pois então venda seus bens e dê esmola e me segue. Onde é que esse se classificou? Contra Cristo. Quem não é por Cristo, é contra Cristo. Então, quando você fala em perder amigos que não são crentes, embora pessoas, humanamente falando, na sociedade, são pessoas corretas, sérias e tudo, você está trocando, você está deixando de lado pessoas que são contra Cristo. Mas o fulano, com aquela educação, com aquela fineza, e aquela moça, ou aquela senhora, ou aquela minha amiga, puxa vida, ela tem conselhos tão interessantes, e ela é tão bem casada, e cuida da família dela, e isso, aquilo. Ela se enquadra aqui, conversa com ela. Porque se ela não for por Cristo, no sentido explicado, ele mesmo disse que ela é contra. Radical, né? O senhor é radical. Eu não. Ele próprio é radical. Então Jesus Cristo é radical, ultra. E não poderia deixar de ser, claro. Ou é assim ou não é. Pronto, acabou-se. Aí você vai perder amigos assim. E provavelmente relacionamentos com parentes também, contra Cristo. Aí Deus dá amigos de outra classe. crentes, como você está se tornando, no caso. E aí não é, pode dar, como eu falei da parte financeira, do dinheiro, ele pode dar até mais dinheiro que você tem hoje e tal, pode não dar, pode dar. Aqui, para quem vai seguir o Novo Testamento, o que Cristo ensinou e tudo, se filiar a uma igreja local e servir nesta igreja e se entrosar nesta igreja e fazer desta igreja a sua família na terra espiritual e social, para esse tipo de crente que vai por esse caminho, eu não diria ele pode fazer isso, eu diria por mais ousadia, ele vai, sem dúvida alguma, ele vai lhe dar amigos que você não pensava que ia ter, da qualidade, quando você olhar para o outro amigo que você tinha e que não queria largar a mão de jeitinho, você vai dizer, puxa vida, não é que aquele não prestava, mau caráter, não, mas ele não tinha nenhuma contribuição a dar para o meu relacionamento com o meu Jesus querido. Aliás, se ele não gostava de Jesus Cristo, no sentido de ser por ele, não tinha Jesus como seu Salvador, é natural que ele não contribuísse em nada para que eu chegasse mais perto de Cristo. Talvez o contrário, ele me afastava de Cristo. Mesmo sem intenção, mesmo sem entender, mas eu estou me apegando a fatos. Então, aqueles meus amigos me afastavam de Jesus Cristo. Esses aqui me querem cada vez mais próximo de Cristo, me aconselham, me ajudam. É impressionante. Aí você olha a qualidade da amizade entre um e outro e acho impressionante. E a qualidade pessoal também vai mudar muito. Por quê? Porque um é cego. Espiritualmente cego, não enxerga nada. O outro vê, o crente vê, ele enxerga, ele ganhou uma visão espiritual. Então, se pensar em termos de qualidades humanas, também está valendo, porque são pessoas aqui que seguem o rigorosíssimo padrão comportamental dos crentes. E é rigoroso mesmo. O que Cristo espera de nós, vá para o Velho Testamento e vê os 10 mandamentos. Estão lá. 10 mandamentos, pastor, aqui está falando de obras agora e tal. Estou, claro, estou falando de obras pós-fé. Você não acha que obras é importante, não? Você está entendendo só metade do Evangelho. Não sei se é metade, 50%, talvez. A maior parte eu voaria por conta da fé, que é quem abre o caminho mesmo e quem torna a pessoa salva, né? Mas eu vou falar aqui em percentual? Não vou. Mas que eu vou dizer que está incompleto? Vou, como Tiago disse, então essa obra está incompleto. Que obras não interessam, coisa assim. Não. Obra é importantíssima. Ah, é contra Paulo. Paulo prega fé e Tiago prega obras. Não entendeu. A fé sem obras é morta. Morta. E obras, não pensa só que é dar esmolinha para as que estão pedindo lá no meio da rua, não. Obras é comportamento, é o tal dos impostos, é o tal de falar a verdade, é o tal de ser franco, é o tal de não mentir, é isso tudinho. De ser um bom marido, de ser uma boa esposa, um marido fiel, uma esposa fiel, é isso aí. E educar os filhos como a Bíblia manda educar. Tudo isso aí. Então, se você vai quebrar com a sua estátua de gesso e nunca mais vai se ajoelhar diante dela, não chore por isso, não. Você está adorando ao próprio Deus Criador do Universo. É diante dele que você vai se ajoelhar. Mas como é o jeitão dele para fazer um desenho? Não faça, não. Não. Se eu fizer desenho dele, não. Nem estátua dele, não. Adore-o em espírito. E em verdade, ele quer assim. 28. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam: grande é a dama dos Efésios. Até aqui, o sindicato, só a turminha de Demétrio. Aí a coisa aumenta, pega fogo. No 29. Veja aí o crescendo. Foi a cidade tomada de confusão, e todos a uma remeteram. Não, o 28 é aqui. É o 29 mesmo. Foi a cidade tomada de confusão, e todos a uma remeteram para o teatro, rebatando os macedônios, Gaio, Aristarco, companheiros de Paulo. Querendo este, Paulo, apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também as iarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão. E, na sua maior parte, nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Isso aqui é uma foto da raça humana perfeita, do que é uma turba. Então, tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. Então, vemos aqui o furacão crescendo. Começa com Demétrio, eles se revoltam, passa para muita gente essa revolta, chega no povo da cidade, terminou numa multidão revoltada. Foram para o teatro, obviamente ao ar livre. Os estudiosos dizem que cabia mais ou menos 25 mil pessoas nesse teatro. Teatro, lembre-se, é aberto, tudo bem, é arquibancada, na realidade, ao ar livre. E era o lugar ideal para resolver esse tipo de crise, todo mundo corria para lá. Então tomaram Gaio, Aristarco, companheiros de Paulo, e não sabemos o que fizeram com eles. Se surraram ou prenderam, não fala. Paulo, ouvindo isso, a confusão ali está grande, já pegaram 2 dos seus. Então ele, com muita coragem e ousadia, disse: eu vou lá. Um risco muito alto de vida. Os discípulos imploraram que ele não fosse. E esses asiarcas, que são apresentados como pessoas importantes da cidade, amigas de Paulo, fiz amizade com eles, pediram que ele não fosse. E parece que Paulo concordou, então, não ir, seria praticamente um suicídio. Lá no teatro o caos era total, ninguém se entendia, cada um gritava de um jeito. Aí os judeus queriam deixar claro que a confusão não era por causa deles, porque os judeus, descrentes, também não eram idólatras. Os judeus foram idólatras até ao exílio babilônico. Depois, quando voltaram lá, estavam interessantíssimo isso na história dos judeus. Eles voltaram, não eram mais idólatras. 500 anos, 600 anos antes disso aqui acontecer. Então, eles não eram mais idólatras. Então, o que eles queriam aqui era dizer: olha, essa confusão toda aí, que estão falando dos ídolos, e vocês vão ter prejuízo e tal, não somos nós, não. É o que eles queriam. Eles queriam tirar a responsabilidade deles. E eles não criticavam os ídolos. Eles não estavam pregando muita coisa, se estavam fazendo judeus dos gentios, não era uma coisa agressiva, forte, como Paulo estava fazendo, não sei. O fato é que eles não haviam se destacado como pregadores contra a idolatria. Aí ficaram com medo de serem confundidos com Paulo e entrar na confusão. Aí mandaram lá esse homem falar, Alexandre, e empurrar Alexandre por meio da confusão. Disse: fala aí, um judeu lá, devia ser um bom discursador, não sei. Fala aí que nós somos judeus, habitantes de lá, mas não temos nada a ver com essa confusão, não. Não adoramos ídolos, mas também não temos muito problema com isso, não. Cala a boca. Não mandaram Alexandre falar de jeito nenhum, e cada vez crescendo mais, e terminaram gritando aqui, como diz, por 2 horas, o nome da deusa. E a observação é excelente. A maioria das pessoas nem sabiam por que estavam ali. É a mesma humanidade de hoje. Você chega em qualquer multidão, uma turba, aí por alguma causa qualquer, chega lá e diz: o que é mesmo que está acontecendo aqui? muitos nem sabem o que é. E se sabe de uma maneira muito assim distante, é por causa da política, da eleição que vai ter aqui e tal. Mas vem cá, me explica aqui exatamente o que você está defendendo aqui. Por que é um, não é outro? Diz aí! Sei lá, não sabe. E essa é a raça humana, é superficial, inteligente, que Deus deu inteligência, mas cega espiritualmente e altamente superficial. Quer ver um? Tem muitos ditados que são até interessantes e batem com princípios bíblicos. Tem outros que não tem nada a ver com isso. Quer ver um? A voz do povo é... Digam? É coisa nenhuma! Mas, de fato, o ditado é esse. Ditado completamente antibíblico. Esse é um péssimo ditado. Nunca use. A voz do povo é a voz de Deus. Não é. É o contrário. O diabo é o príncipe deste mundo. A voz do povo, a tendência, se for a voz de alguém, é a voz do grande inimigo de Deus, do diabo. Você não pode dizer que... Não, mas a voz dos crentes é a voz de Deus. Eu diria, não. De uma maneira assim, tão generalizada, uma afirmação tão assim. Não, não, não. Sim, pastor, mas isso vai concordar. Se eu disser que a voz dos pastores é a voz de Deus, aí piorou mesmo. Com a raça que tem aí, se chamando de pastor e tudo mais. Não, não, não. Pastores aprumados, que pregam a palavra mesmo, sérios, conservadores, ortodoxos, os nomes que quiser. Esses aí, a voz desses pastores muito comprometidos com a Bíblia é a voz de Deus. Não. De jeito nenhum, de jeito nenhum. A voz de ninguém, nenhum ser humano é a voz de Deus, a não ser que, inspirado pelo Espírito Santo, aí vai, como a Bíblia. Essa é a voz de Deus. Mas não foram homens que fizeram, foram inspirados pelo Espírito Santo e com zero possibilidade de erro. Aí sim. Seja como for, vamos terminando, versículo 35. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podendo isso ser contraditado, convém que vos mantenhais calmos. Calma, gente. E nada façais precipitadamente, porque estes homens que aqui trouxeste não são sacrílegos, olha só, nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiências e cônsules, os advogados da época, né, os juízes e tal, que se acusem uns aos outros. Mas se alguma coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular. Porque também corremos perigo de que, por hoje, nós sejamos acusados de sedição, quer dizer, de revolta, de confusão, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar esse ajuntamento. E havendo dito isto, dissolveu a assembleia. Esse camarada tinha um bom senso enorme. A maneira como ele apresentou foi muito inteligente. Bom senso. O escrivão, que era o tipo de um secretário, ou o nativo mais importante da cidade, alguém muito importante lá. E ele argumentou, dizendo coisas simples, e que não precisava ser um grande entendedor das coisas mais profundas para concordar com ele. Primeiro, Éfeso abrigava o templo da grande deusa Diana. Era. E o templo dela, está ali, está todo mundo vendo aqui. E todo mundo sabia ou cria que havia caído uma imagem do céu, lá de Júpiter. Nós não sabemos disso? Sabemos. Pois é, ninguém vai mudar esse fato. Para eles era fato. Se isso ninguém podia negar, para que se preocupar? Não, mas está falando mal da nossa deusa. Então não. Ele disse aqui. Não são sacrílegos. Está falando mal. E se os ourives... aqui os que fazem aqui os nichos de prata e tal, querem acusar, vão para os tribunais. Querem acusar Paulo, querem acusar os pregadores, vão para os tribunais, usem os meios legais. que existiam na época. Muito, muito interessante. Por fim, ele disse, olha, quem vai se complicar aqui somos nós. Os romanos vão vêm já aqui e vão nos condenar aqui como sendo acusados de confusão, de sedição. Porque nós não estamos numa assembleia regular, nós estamos numa bagunça que aquilo tinha virado. Vamos parar com isso, vai se voltar contra nós. Aí ele conseguiu serenar e se acabou. Eu quero encerrar fazendo uma pergunta. O secretário fez um bem ou um mal à cidade? Essas perguntas eu gosto de fazer a mim mesmo. Dá um trabalho responder. Não sei se você já tinha pensado nisso. Dá vontade de dizer assim, responde não. Vá pensando aí, no próximo domingo a gente conversa. Se fosse, ele fez um bem ou um mal à cidade? Não é uma pergunta fácil, de resposta fácil. Eu diria assim, no sentido imediato, de acalmar uma turma perigosamente irritada, irracional, sem controle, fez um bem. Até, como ele disse, contra eles próprios que iriam ser enquadrados pelos romanos. Mas no sentido mais profundo, existencial, espiritual, ele fez um grande mal. Então, nem tudo na vida é preto ou é branco. Há um aspecto em que ele fez um bem social ali, e houve um aspecto em que, por um lado mais espiritual, ele fez um grande mal. Ele simplesmente reafirmou a veneração da cidade adiana. Em momento nenhum sugeriu que se ouvissem o que tinham a dizer os cristãos sobre esse tal desse caminho que Paulo falava. Ele ainda chegou ainda, que foi muito, a dizer, eles não são blasfemos. Blasfemos, claro, no padrão deles, né? Eles não estão falando mal de Diana, não. Que é isso? Até aí eles foram, ele foi. Agora, se isso aí alguém aproveitou para dizer, tem razão, eu vou conversar mais com esse Paulo. Não sei, Deus pode ter usado desta forma. Mas o fato é que no discurso dele, ele não colocou nenhuma pista ou nenhuma sugestão, discreta que fosse, para dizer assim, gente, vamos ter calma, eles não estão falando mal da nossa deusa, a deusa está aí, o tempo dela está aí, não tem perigo de nenhum. Então, vamos conversar com eles. Vamos argumentar, vamos ver. Então, aí ele teria feito um bem muito grande, mas ele não deu a menor pista ir nessa direção. Ou seja, o que ele quer dizer é o seguinte, vamos continuar no caminho a que nós estamos acostumados. Ponto. Dissolvam isso e vamos tocar para frente e pronto. E pare de perseguir esses homens, pelo menos esse noção ele deu. Mas de seguir o caminho deles, não. Às vezes o coração de alguém está em revolução, uma parte querendo ouvir o evangelho e a outra parte com medo dos prejuízos, das perseguições. Talvez muitos aqui, se não todos, já passamos por esse tipo de situação. Não era crente, perdido, contra Cristo. Agora, somos crentes, salvos, somos por Cristo. E o meio, essa transição, você foi dormir assim e acordou assado? Não. Para uns, pode ter sido até rápido, para outros pode ter demorado anos o processo, para uns pode ter sido sem muitos traumas, para outros com muitos traumas, mas mesmo os com poucos traumas, com certeza tiveram uma guerra interna muito grande. Muito grande. E fica entre um e outro. Infelizmente, muitos, talvez a maioria, deixa a parte não por Cristo, dizer: para que se preocupar com essas coisas que você não entende? Vai mexer com tua mãe, com tua avó, com a tua família todinha, vai mexer com teu sócio lá na empresa, vai mexer com tua maneira de ser, tua mulher, tolera esse negócio de crente, como é que vai ficar teu casamento, teu marido não gosta, isso vai dar problema, para com isso. Você não está na sua vidinha aí, você já não tem sua religião, tão boazinha, você já faz tudo direitinho, tudo certinho, e a vozinha ali, e acaba abafando. E aí prevalece o que o escrivão lá falou: deixa quieto, deixa assim, vamos desfazer a confusão. E a pessoa realmente para de lutar, talvez arranje algumas desculpas, mas eu continuo sendo cristão, ou sei lá, está cheio de pastores aí que não são pessoas corretas, ou tantas coisas, o que importa é eu e Deus, e tal, e centenas de desculpas, e a luta interna acaba, não tem mais luta não, e fica assim o resto da vida, e morre assim, e vai para o inferno assim. Graças a Deus, eu digo a Deus, é a Deus mesmo, literalmente, não é forma de expressão não, que você, que eu, enfrentamos esta luta. Não, eu vou abrir mão do que for para abrir, pode ser qualquer a área que for da minha vida, negócio, profissão, casamento, relacionamento, o que for, eu vou seguir o caminho e a verdade e a vida, eu vou seguir, e que Ele tenha misericórdia de mim, me ajude, porque é por esse caminho que eu vou. Graças a Deus por cada um de nós que somos crentes, passamos por essa decisão, e fica sempre claro a lembrança: faça honrar aquela sua posição espiritual, da sua alma, quando você tomou essa decisão. Você sabe quando tomou, o dia, a maneira, o local, você sabe. Pois honre aquilo que você prometeu a Deus naquele momento e continue sendo fiel ao Senhor Jesus Cristo. As alegrias e tristezas que Ele vai impor aqui fazem parte do plano dEle. Não tem nada a ver com o fato de que você acertou em cheio. Novamente repito, levado pelo Espírito Santo de Deus para seguir pelo caminho, que aliás é apertado e estreita a porta para entrar nele, e são poucos os que acertam, os que fazem isso, e a porta é larga e o caminho é espaçoso, que leva à perdição, e são muitos os que passam por ele. Não seja você um desses. E graças a Deus, os que já estamos no caminho apertado e muito gostoso. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo aplique nos corações o que foi dito aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.